Nós vamos falar sobre satisfação, sobre alegria. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos ser muito enriquecidos com isso. E eu tenho tanta certeza assim, porque quando eu, há 3 anos atrás, estudei sobre satisfação, olhando para João, capítulo 15, eu posso dizer que isso transformou a minha vida, mudou a minha vida. A maneira de eu olhar para a vida cristã se tornou diferente. Eu não tinha olhado ainda para a vida cristã como uma vida de satisfação, não tinha. Ou até mesmo eu já tinha pensado, mas eu não tinha entendido como a satisfação se manifestava na vida cristã. Então, com essa convicção de que nós vamos ter um tempo aqui de enriquecimento, e eu não estou convicto porque sou eu que vou ensinar, eu estou convicto porque é a palavra de Deus que vai nos orientar, e isso é transformador. Então esse vai ser o nosso assunto, nós vamos conversar sobre isso, e eu quero introduzir esse assunto lembrando com vocês que a vida cristã, o cristianismo, desde o seu início, ele sempre propôs para nós alguns símbolos. Alguém lembra aqui de algum símbolo do cristianismo? O peixinho, né? O peixinho. O peixinho é um símbolo lá do 2º século, mas que está em moda agora no século 21. Você quer identificar o carro de um cristão? Tem um peixinho. Não tem nada escrito, mas tem um peixinho. Você já, opa, lá vai o carro de um irmão. Mas tem mais que você lembra? A cruz, sem dúvida nenhuma, a cruz é um dos símbolos mais importantes, eu diria até que é o símbolo central do cristianismo, embora eu acho que não deveria ser. E já eu vou falar para vocês o porquê não. Mas tem mais. Caminho é um símbolo interessante, a gente quase que não ouve falar, né? É verdade, tem o caminho que aparece lá no livro de Atos. É um símbolo importante. Alguém lembra de outro? Hã? A pomba, é verdade, também é um símbolo interessantíssimo, e geralmente a pomba ela vem associada com o raminho de oliveira, né, que fala sobre o espírito que traz paz plena à vida do discípulo de Cristo. Interessante. Alguém lembra de outro? Gente, tem vários. Mas é que a gente não conversa, esse negócio de simbologia não é muito para nós, a gente acha um negócio meio estranho. Mas, por exemplo, tem a âncora, tem um negócio que chama monograma, quer ver? Eu preparei alguns ali que vocês falaram. O central é a cruz, é inegociável. Símbolo central do cristianismo é a cruz. Agora eu te pergunto, alguém sabe o que significa a cruz? Lá atrás, a gente ouve falar sobre a cruz, o que que a cruz quer mostrar para nós? O que que a cruz chama a nossa atenção para o quê? Então, para o sacrifício. Sacrifício que? Eu coloquei lá, Cristo por nós. A cruz deve significar isso para todo cristão, aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo fez no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, se entregando por nós, morrendo por nós, nos purificando, nos limpando. A cruz é o símbolo que identifica aquilo que Cristo fez por nós, ninguém mais poderia fazer. Só ele. A cruz é o símbolo que identifica Cristo fazendo algo por nós. Mas tem outro, olha lá, ó, o peixinho. Peixinho, gente, é um símbolo fantástico. Agora, vamos fazer uma aula aqui, né, de cultura grega. Ainda tem o lado certo, que eu nunca sei qual é, mas tem um lado certo ainda. Alguém sabe como que fala peixe em grego? Exatamente, ictus. E por incrível que pareça, é o que está escrito lá, podem acreditar, lá está escrito ictus. Agora gente, esse símbolo ele é tão interessante que lá no 2º século, os cristãos pegaram o nome ictus, que tem lá 5 letrinhas, que formam a palavra ictus, e eles criaram um acróstico. E sabe o que significa aquelas letrinhas? a primeira letra Jesus, a segunda letra Cristo, a terceira letra Deus, a quarta letra Filho e a última letra Salvador. Então aquilo ali para um cristão lá no segundo século significava Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Era o jeito que o cristão arrumava para se identificar. Ele não podia falar, se falasse era morto, ainda mais no segundo século. Então eles criaram os símbolos. Agora olha que interessante, tem mais um. A âncora. A âncora é o símbolo que mostrava que o crente, ele estava com a sua fé firmada e ele tinha esperança de um dia estar com o seu Salvador. Era um símbolo fantástico do cristianismo. Agora tem um que eu acho que quase ninguém conhece. Alguém já viu esse símbolo? Alguém sabe o que significa? Esse símbolo aí, ele chama monograma de Cristo. E se você prestar bem atenção, ali tem um X e tem um P. Conseguiram ver o X e o P? O X e o P, lá na cultura grega, o X é a letra Ki e o P é a letra Rho, que são as duas letras iniciais do nome Christos. Então o cristão era identificado daquele jeito. Mas esse símbolo aí, ele era para momentos tristes. Quando um cristão morria no primeiro, final do primeiro século, segundo século, no túmulo do cristão, era colocado esse monograma aí para identificá-lo como discípulo de Cristo. Isso era um símbolo para as tumbas, era um símbolo para os túmulos. Agora, gente, tem uma infinidade de símbolos, mas tem um símbolo que a gente pouco fala e é o símbolo que Jesus mais falou sobre ele. Alguém sabe qual é? Se você prestar atenção nos evangelhos, Jesus nunca falou de peixe como símbolo. Jesus nem falou da cruz como símbolo. Ele se referia à cruz, mas ele não usou a cruz como símbolo. E, âncora, então? Nem pensar. Monograma? Isso daí é história para identificar. Mas teve um símbolo que Jesus falou. Qual é? Vamos ver? Qual é esse símbolo? A videira. Gente, a videira é o símbolo que Jesus falou sobre ela lá em João capítulo 15. E eu diria para você que esse sim deveria ser o símbolo central do cristianismo hoje. Sabe por quê? Porque ele significa Cristo em nós. A cruz significa o quê mesmo? Cristo por nós, fazendo algo por nós, morrendo por nós, se oferecendo por nós, se entregando por nós. Mas quando nós olhamos para a videira em João capítulo 15, nós encontramos o Cristo em nós. Agora, você já parou para pensar com muita seriedade que Cristo está em você? Quantos aqui creem nesse negócio? Cristo está em mim. Todos creem? Amém? Quem de nós hoje levantou 6 horas da manhã e falou assim, Senhor, muito obrigado porque o Senhor está em mim? Alguém fez isso? Eu fiz. E sabe por quê? Porque eu ia falar sobre isso. Mas gente, é uma realidade. Cristo vive em nós. Cristo habita em nós e isso faz toda a diferença. Isso é fantástico. Isso muda as nossas vidas. Cristo habita em você. Aí eu te falo o seguinte, vamos imaginar que você chegue no céu, e aí lá na porta do céu, o apóstolo Pedro está te esperando. E aí ele fala assim, meu irmão, tudo bem? Para entrar aqui você tem que responder uma pergunta. Pedro perguntando, e aí Pedro fala assim, a sua vida é perfeita? O que, que você vai responder? Aí ele fala assim, então você não pode entrar, porque aqui no céu só entra quem tem a vida perfeita. Quando você chegar no céu, se Pedro estiver lá e ele perguntar para você, você tem uma vida perfeita? Você tem que responder, é claro que eu tenho! E sabe por quê? Porque Cristo habita em você e Cristo tem a vida perfeita. Portanto, é isso que vai te dar acesso ao céu. A vida perfeita que habita em você é o que faz você entrar no céu. Então você pode chegar lá a partir de amanhã, no céu e dizer, olha, eu estou aqui porque eu tenho uma vida perfeita em mim. Cristo em nós é a vida perfeita. Creem nisso? Queridos, isso é fantástico, isso é transformador. Uma vida perfeita habita em nós, e isso faz toda a diferença. É fantástico, o Senhor Jesus, ele começa a ensinar isso. E aí eu quero chamar sua atenção para o fato de que olhar para a videira, olhar para João capítulo 15, é o que vai transformar o nosso estilo de vida, o nosso jeito de viver. Porque Cristo em nós é o motivo da nossa satisfação. Se nós não tivermos mais nada amanhã, nós ainda temos a fonte da satisfação em nós. Mas nós temos que começar a aproveitar disso. Eu quero chamar sua atenção, abre aí a sua Bíblia, para João capítulo 13. Nós vamos folhear isso um pouquinho. Eu quero falar com você sobre o contexto dos últimos momentos de Jesus, e quero apenas que você bata o olho para você identificar aquilo que eu quero falar. No último dia de Jesus, nos últimos momentos de Jesus na Terra, ele estava enfrentando um momento de muita dificuldade. Ou seja, os últimos momentos de Jesus, ele teve que enfrentar traição, ele teve que enfrentar perseguição, ele teve que enfrentar aquele momento de daqui a pouco vão me prender para me crucificar. Os últimos momentos de Jesus foi um momento bem crítico. Mas o interessante é que nesse momento crítico ele continua vivendo de forma perfeita. Prestaram atenção no que eu disse? Nos momentos mais críticos da vida de Jesus, ele continua vivendo de forma perfeita. João capítulo 13. Se você olhar rapidamente aí para o texto, você vai descobrir o seguinte. Em João 13, Jesus lava os pés dos discípulos. E nesse momento de lavar os pés dos discípulos, ele está manifestando para os seus discípulos o seu espírito e o seu coração, o seu profundo amor por aquele pessoal. E é importante que nós lembremos então o seguinte, que no meio daqueles 12 estava Judas, o que iria traí-lo. No meio daqueles 12 estava Pedro, aquele que iria negá-lo. No meio daqueles 12 estava Tomé, que iria duvidar a respeito da própria palavra, mas Jesus está ali. Últimos momentos de Jesus. Ele começa a lavar o pé desse pessoal. O momento é crítico, mas ele continua vivendo de forma perfeita. João capítulo 14. João 14 é onde tem aquele versículo que todos nós conhecemos. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 14, Jesus ele fala aos seus discípulos que ele está partindo. Pessoal, olha, eu estou indo embora, eu vou deixar vocês. Até dá para a gente ouvir Jesus falar, foi muito bom esses 3 anos, foi um prazer estar com vocês. Foi bom ver o sofrimento de vocês, ao lado de vocês, mas eu estou indo embora, eu vou deixá-los. Jesus ele está falando que vai deixar, mas ao mesmo tempo ele está instilando esperança. Eu vou deixar vocês agora, mas um dia nós vamos nos encontrar na casa do Pai. Se você estivesse lá, como é que você ouviria isso? Não, Jesus, é cedo. Imagina, nós só estamos há 3 anos juntos, dá para a gente ficar mais uns 60, o senhor é novo ainda, 30 e poucos anos, fica mais com a gente. Não, não posso, eu tenho que ir. Esses são os últimos momentos, momento em que Jesus está falando de morte, e os discípulos estão dizendo, não. Jesus chega em João 15, e João 15 é interessante, porque no último momento de Jesus, Jesus fala sobre uma vinha para descrever a vida do discípulo. Não é interessante? Jesus está prestes a deixar os discípulos, mas ele usa um símbolo, ele usa uma figura, ele usa a figura da videira, da vinha, para ilustrar como um discípulo deve viver, para mostrar qual é o estilo da vida de um cristão. Ele começa a falar de coisas que vão ser melhores para os discípulos. E aqui eu quero abrir um parênteses. Se um dia você evangelizar alguém, e esse alguém se converter, eu queria sugerir para você pegar essa pessoa, falar assim, olha, você se converteu, eu quero te discipular, eu queria convidar você para, vamos fazer um passeio juntos? Aí eu falo, opa, passeio, vamos sim, vamos fazer um piquenique, vamos. Aí você leva essa pessoa para Vinhedo. Conhecem Vinhedo? Uma cidade aqui do interior de São Paulo, onde a cultura agrícola lá são as vinhas, você leva essa pessoa lá em vinhedo e leva ela numa vinha e começa a passear com ela no meio da vinha e fala assim: olha, agora que você se converteu, o que Jesus espera de você é que você seja como essa videira. Ao invés de você pegar essa pessoa e levar ela para uma biblioteca, fala assim: olha, agora que você é crente, você lê todos esses livros aqui, faz todos aqueles cursos ali, depois você vai para o alvo, aí você vai não sei aonde. Ao invés de fazer isso, você leva ela numa vinha e começa a explicar para ela qual é o sentido da vinha, da videira, para a vida dela agora como um discípulo de Cristo. Isso vai fazer muito mais sentido do que se ela ler todos os livros de teologia que possam estar acessíveis a ela. Quando eu estudei sobre isso, eu lembro que eu falei com um rapaz e ele falou para mim: puxa, olha, uma vinha. Ele plantou uma vinha na casa dele. E a gente começou a observar aquela vinha, como que ela deveria ser cuidada, os momentos que ela deveria florescer, os momentos que ela deveria ser podada, os momentos de colher os frutos. E, impressionantemente, ele esteve comigo no Natal e ele trouxe tanta uva para mim, tanta uva. Ele trouxe para mim o fruto da videira. O que Jesus está falando para os seus discípulos: vocês precisam frutificar. E o único jeito de frutificar é se vocês permanecerem em mim. Gente, é fantástico. Jesus está a ponto de deixar os seus discípulos e agora ele começa a falar para eles o como os discípulos têm que viver. Agora, gente, preste muita atenção. Jesus, ele está dizendo que quando ele sair do mundo, vai ser melhor para os discípulos. Jesus está dizendo para os seus discípulos que esses discípulos deveriam agora começar a aprender como permanecer em Jesus sem que Jesus esteja presente. Jesus agora começa a propor para eles uma experiência. Jesus quer que eles experimentem algo. Jesus quer que eles experimentem algo que deve ser normal na vida de um cristão. Permanecer em Cristo tem que ser experiência normal de todos nós, de todos os discípulos de Cristo Jesus. Eu quero que aí em João 15, nós leiamos o texto. João capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 8. Gente, olha que fantástico. No último momento de Jesus, Jesus começa a falar isso para os discípulos: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Lembra lá do símbolo da videira? O que a videira comunica? Cristo em nós. Cristo em mim. É exatamente isso que Cristo começa a falar: permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, se eu permanecer em vocês, se a minha palavra permanecer em vocês. Jesus começa a falar isso para aquele grupo de 12 pessoas, e o entendimento desse grupo foi de que eles poderiam continuar sendo discípulos de Jesus se permanecessem nele. Eu não vou estar mais com vocês, mas se vocês permanecerem em mim, vocês serão meus discípulos, ainda que eu não esteja presente. Essa é a proposta de Jesus. Agora pensa numa coisa, atenção. Aquele pessoal, eles dormiam com Jesus, tudo bem? Eles acordavam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles viam Jesus ensinando, eles viam Jesus curando, eles estavam acompanhando Jesus por todo o tempo. Será que seria fácil para eles? Pessoal, eu estou indo embora, não vou estar mais com vocês, mas vocês precisam permanecer em mim. Não seria fácil, gente. A proposta que Jesus está fazendo para eles é uma proposta de que eles agora teriam que aprender algo novo, permanecer em Jesus sem que ele esteja presente. Agora, gente, Cristo habita em nós. Cristo vive em nós. E o que que isso significa? Você já parou para pensar? O que significa Cristo viver em você. Eu anotei algumas coisas aqui. Cristo habitando em nós, ele é fonte de satisfação que faz com que eu não precise pecar. É isso que significa Cristo em nós. Ele habita em nós. Cristo habita em nós para que ele seja a fonte de cura das nossas almas. Cristo em nós é fonte de cura das nossas almas. Cristo em nós faz com que eu e você produzamos frutos. Foi o que ele disse aí. Se permanecerem em mim, vocês produzirão frutos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. É essa a proposta. Cristo em nós faz com que eu e você não precisemos mais pecar. Aliás, nós não precisamos. Sabe por que a gente peca? Porque a gente acha que Cristo não é suficiente. E durante as outras quartas-feiras nós vamos falar sobre isso. As nossas dores, as dores da alma, a angústia, o medo, a depressão, o estresse, a ansiedade. Sabe por que existe? Porque a gente despreza que uma vida perfeita habita em nós. Produzir frutos é consequência do Cristo habitando em nós. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero propor para vocês, nessas quartas-feiras, uma frase. Eu quero ver se vocês vão conseguir decorar essa frase. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Creem nisso? Ah, não. Eu acho que não creem, não. Eu pergunto, creem nisso com ousadia, com fé, e vocês... Amém. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Amém. Creem nisso? Queridos, Cristo habita em você. Nada te falta. Agora, o que que Satanás quer fazer? Gerar na sua mente a ideia de que está te faltando alguma coisa. Mas não está. Cristo não é perfeito? É. E ele habita em você. Você não tem falta de nada. Aliás, falando em falta de nada, um casal completou, ano passado, 25 anos de casamento. Bodas de prata. E a esposa falou assim, amor, a gente poderia comemorar diferente, 25 anos só faz uma vez na vida. Amor, vamos no cruzeiro do rei Roberto Carlos, que acontecia em julho. E aí o marido falou assim, mas é quase que impossível, é muito caro. Eu falei, mas amor, é 25 anos. Amor, não tem como, não dá. Aí a esposa falou assim, amor, faz umas continhas. E aí então... O marido ficou pensativo, puxa, 25 anos de casamento, eu tenho que dar um jeito. Eu vou no cruzeiro e falo, amor, tudo bem, nós vamos para o cruzeiro do rei Roberto Carlos, mas ó, amor, é o seguinte, vai ser difícil a gente estar lá. Mas enfim, a esposa aceitou, numa boa, e chegou em julho, o casal foi, chegaram, compraram a passagem do cruzeiro, chegaram lá, entregaram e falaram assim, agora amor, como a gente combinou, não dá para a gente comer nada aqui e não dá nem para a gente assistir o show do rei, porque a gente só tem o dinheiro para a passagem. Ela falou assim, amor, não tem problema, o importante é estar aqui no cruzeiro. Eu não preciso comer por 15 dias e não quero nem saber do show, eu só queria estar aqui no cruzeiro. Mas amor, você tem certeza? Não, tenho certeza. E aí então, primeiro dia, né? Aquela empolgação, segundo dia, e terceiro dia, quarto dia, ouviam lá do quartinho deles lá, o Roberto Carlos cantando muito de longe, e aí chegou um momento que já estavam com muita fome, e saíram para fora, o cruzeiro já estava terminando, e eles viram um casal amigo, e o casal amigo, eu não vi vocês no show, aí você, ah, aqui... A gente só veio mesmo para o cruzeiro, a gente não tinha dinheiro para participar do show. Ele achou isso, mas eu não vi vocês também no restaurante, a gente também não tinha dinheiro. Mas gente, quando vocês compraram o bilhete, ele dava direito a tudo. Vocês podiam ir em todos os restaurantes, comida grátis, vocês podiam assistir o show grátis. Por que vocês não foram? Na vida cristã nós corremos o mesmo risco. Cristo habita em nós. Mas muitas vezes a gente não desfruta de tudo aquilo que a vida perfeita em nós nos proporciona. Muitas vezes nós nos comportamos como esse casal. Muitas vezes nós desconsideramos que sofremos desnecessariamente. Tantas e tantas vezes nós desconsideramos que Cristo pagou tudo o que nós devíamos e já preparou tudo o que nós precisamos para participar do melhor dele e de todas as refeições. Agora, gente, Cristo em nós tem muito a nos oferecer. Cristo em nós não é apenas um passaporte para o céu. Cristo em nós é promessa de vida abundante, de vida plena, de vida com muita satisfação. Nesses dias eu queria que nós estivéssemos concentrados nisso. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Queridos, nós precisamos crer nisso. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Nada nos falta. Mas nós temos que nos policiar para não ser como esse casal. A experiência que Jesus está propondo aqui em João capítulo 15 é uma experiência para todos os crentes, em todos os lugares, em todo o tempo. Permaneçam em mim e eu vou curar a sua alma. Permaneça em mim e você vai frutificar. Permaneça em mim e você nem vai precisar pecar. Permaneçam. É a proposta de Cristo para nós. Viver isso daí, quem tem Jesus não tem falta de nada, é a proposta que ele faz há tanto e tanto tempo. Mas nós precisamos ter uma ideia, e João capítulo 15 tem uma proposta. Conhecem essa proposta? Ó? A proposta 24x7. Quantos já ouviram falar dessa proposta? A proposta 24x7. Então, mais uma coisa para aprender aí para todas as quartas-feiras. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso que Cristo pede de nós. Permaneçam em mim 24x7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até quando você está dormindo, você tem que permanecer em Cristo. É essa a proposta. Permaneçam em mim. Você não pode decidir, ah não, hoje eu estou cansado de permanecer em Cristo, não quero mais. Quando você faz essa opção, você corre muitos riscos. Você peca, você deixa Satanás te enganar. Quando você falha em permanecer, coisas terríveis acontecem. A proposta de Cristo no Evangelho de João, no capítulo 15, é que eu e você permanecemos nele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, nós vamos conversar sobre o que significa permanecer? Alguém sabe o que significa permanecer? Quer saber? Próxima quarta-feira. Aí a gente fala sobre o que significa permanecer. Mas antes, eu queria que você guardasse no seu coração. Quem tem Jesus, não tem falta de nada. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és bem-vindo na minha vida. Quero permanecer em Ti 24 horas por dia, 7 dias por semana. Senhor Jesus, eu quero muito desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo aqui. Muito obrigado, porque o Senhor habita em nós. Muito obrigado, porque o Senhor em nós faz com que não precisemos pecar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor habitando em nós, o Senhor é a fonte de cura das nossas almas. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor em nós faz com que frutifiquemos. Peço que eu e os meus irmãos e irmãs aqui nessa noite, nessas quartas-feiras, descubram, ó Deus, o segredo da verdadeira satisfação. Satisfação que reside em Ti. Satisfação plena e abundante. Que o Senhor nos conduza pelos teus caminhos, que o Senhor nos conduza em vitória, para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.